vamos falar sobre liquidez. Vamos ver o que é que estes impactos geoestratégicos e geopolíticos e também a questão dos bancos centrais terão em termos de impacto sobre o futuro dos mercados, quais são as expectativas. O que nós sabemos é que nos últimos anos tivemos um aumento muito grande da liquidez, foi incrível aquilo que os bancos centrais estiveram a fazer durante as últimas 2 décadas. Portanto, existindo aquilo que nós sabemos é que, existindo muita liquidez, os mercados subiram, não é? Vocês sabem isso, e tivemos essa noção precisamente nos últimos 2 anos, vimos precisamente isso. Portanto, aquilo que nós sabemos é que também que a relação entre aumento de liquidez e diminuição de liquidez pode fazer cair ou subir os ativos.
Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado.
Estávamos a falar precisamente sobre isso, sobre os impactos que tem aqui a questão da guerra, não é? E aquilo que aconteceu com as obrigações e com alguns ativos que estão mais próximos do epicentro da própria guerra. As
Sim.
bonds alemãs, não é? Estavam positivas há 10 anos e de repente passaram a negativas. E o DAX, que está a sofrer imenso, não
Uma
é?
das
Luís.
coisas que eu até fui ver hoje era efetivamente se por causa desta situação toda se tinha havido alguma alteração das expectativas do mercado em relação às subidas de taxa de juros da Fed e uma alteração
Pois.
da política monetária, não é? Porque isso tem impacto, como sabemos. E de facto, há uma semana atrás, diria que até acham que vai se tornar um bocado mais leve, mas de uma forma geral, em relação a médio prazo, digamos assim, ou um ano, não há uma alteração
Sim.
significativa,
Será
mas.
que isto é um evento tipo Black Swan? Não é? Perdão. Não encaixa nesses critérios, provavelmente.
Não, penso que não, até
Não está.
porque.
O que é que tu achas, Henrique?
Estás a falar da Ucrânia,
Sim,
particularmente.
da Ucrânia, da guerra.
Pá, olha, eu hoje peguei num livro, lembrei-me.
Para variar.
Não, 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 lembrei-me de um livro que já não pegava nele há anos e que está bastante mal traduzido. Não vou dizer porque qual é a editora. Do Jorge Sorros, O Novo Paradigma para os Mercados Financeiros. Ele escreveu isto, começou a escrever em 2007. Epá, e há aqui uma parte, epá, que me deixa. Eu lembrava-me disto, que eu dei este livro aos meus alunos na altura, já não sei que disciplina, mas lembrava-me desta parte por causa do Karl Rove, não é? Uma certa arrogância, epá, dos políticos. Bem, estes são políticos supostamente dominados por interesses racionais, não é? Não por paixões, mas sim por interesses. Bem, eu espero que o Putin continue a ser dominado por interesses e não esteja dominado por paixões.
Pois.
Ele diz aqui, isto era um artigo de 2004, do Ron Suskind, da New York Times Magazine. E ele escreve isto: no verão de 2002 tive uma reunião com o alto conselheiro de Bush. Posso já dizer que era o Karl Rove. Vocês lembram-se dele, era o tipo careca, gordinho. Ele mencionou o desagrado da Casa Branca devido a uma biografia de Paul O'Neill, The Price of Loyalty, O Preço da Lealdade, escrita por Ron Suskind. E de seguida disse-me algo que na altura eu não compreendi completamente, mas que agora acredito ir ao cerne da presidência Bush. O conselheiro disse que indivíduos como eu estavam naquilo que nós chamamos comunidade baseada na realidade, que ele definiu como pessoas que acreditam que as soluções surgem a partir de um estudo judicioso da realidade discernível. Eu assinei que sim com a cabeça. e murmurei qualquer coisa acerca dos princípios iluministas e do empirismo. Ele interrompeu-me. Já não é assim que o mundo funciona, continuou. Agora somos o império e quando atuamos criamos a nossa própria realidade. E enquanto você estuda essa realidade judiciosamente, nós agiremos de novo, criando outras realidades, as quais você poderá estudar de novo. E é assim que as coisas se irão resolver. Nós somos os atores da história e a vocês, bem, acho que eu incluo-me, não é? Vocês também.
Exatamente.
A todos vocês caberá apenas estudar aquilo que nós fazemos. O funcionário, presumivelmente Karl Rove, não reconheceu apenas que a verdade pode ser manipulada. Ele promoveu a manipulação da verdade como sendo uma abordagem superior. Isto interfere diretamente com a procura da verdade, tanto por considerá-la uma procura fútil, como por tornar a tarefa mais difícil através de uma manipulação constante. Além disso, a abordagem de Rove levou à restrição das liberdades através da manipulação da opinião pública, de modo a melhorar os poderes e as prerrogativas do presidente. Foi isto que a administração Bush forjou ao ter declarado a guerra contra o terrorismo. Epá, eu acho isto, eu lembrei-me disto, como uma, digamos, como um boné da humildade, não é? que eu devo colocar nesta discussão de geopolítica. Eu tenho uma tese, aliás, já falávamos no outro dia, quando íamos para Lisboa, eu e o Vítor, que eu acho que isto está consertado com a China, mas pronto, é uma hipótese que eu considero, não, por causa da questão de Taiwan, e que se calhar poderá haver mais turbulência aí no futuro do que aquela que nós antecipamos.
Sim.
Também, sim, a gente recorda quando foi no início da pandemia, não é? Foi em dezembro de 2019, eu estava em Berlim na altura e até ouvia umas notícias e não sei o quê, todos nós desprezámos isso e não levámos isso em consideração, pensávamos que era mais uma gripe das aves, ou uma coisa como a época.
Valorizamos um
pouco. Era facilmente contida. E afinal de contas transformou-se naquilo que hoje estamos a que gerou, não é? O tema de hoje também, que é a questão da liquidez, não é? E o aumento brutal da liquidez que tu e o Luís referiam. Portanto, eu não tenho assim uma. Eu não consigo ter uma perspectiva como o Luís tem de olhar para os mercados e dizer os mercados estão a dizer que isto está calmo. Quer dizer, os mercados estão a dizer que isto está calmo hoje.
Até deixar de estar, não é?
Deixar de estar. O que eu acho é que o mundo se tornou um local muito mais perigoso desde que isto aconteceu, e muito mais incerto. E a incerteza não é boa para os mercados, não é boa para a economia, e eu não vejo nada de bom nisto no horizonte.
Mas achas que essa mudança de pensamento, ou seja, esta mudança que estás a falar agora, não foi demasiado rápida? Ou seja, não há contexto, não há uma evolução que diga, ok, de repente o mundo muda, não sei, a pandemia foi mais...
Eu acho que há tensões que se estão a acumular gradualmente.
Certo.
No caso, por exemplo, do Putin, isto do Putin não vem de hoje.
Não vem de hoje, é verdade.
Isto do Putin já vem de há muito tempo.
Certo, certo.
O Putin em 2007 disse alto e para o baile com a expansão da NATO.
Uhum.
Depois, progressivamente, foi tomando um conjunto de atitudes e de medidas expansionistas, não é? a Oeste, portanto, nas antigas repúblicas soviéticas, e portanto ele não vem com esta guerra da Ucrânia, ele vem apenas aumentar a pressão do caldeirão, porque neste momento já está às portas da Europa Central, porque a Ucrânia de facto confina com a Polónia, com a Roménia e por aí fora, não é? Pronto, e da Alemanha. A Alemanha é o coração da Europa, não é? Que está muito perto da Alemanha. E por isso, se calhar, é que, como estavas a dizer, o DAX tem sofrido perdas substanciais.
Sim.
Agora, se isto vai ficar por aqui, ou o que é que ele quer com isto, não é? Se ele não está a criar aqui uma realidade alternativa, nós não conseguimos discernir, como diz aqui o Soros, não é? Neste livro. Não sei, tenho alguma incerteza relativamente à interpretação do que é que se poderá daqui seguir, não é?
Sim, e daí essa incerteza... Devia ter falado há pouco do tal Black Swan, que seria este um evento Black Swan. Sim, de facto, não acho que seja, mas concordo contigo, há aqui uma série de tensões latentes que estão aqui, digamos que, a confluir, não é?
E que, a questão de Taiwan tem vindo a ser...
É, Taiwan é um caso, claro.
Um building pressure, não é? Quer dizer, a pressão tem vindo a aumentar, não digo de uma forma contínua, mas tem sido incremental, quer dizer... Esta dispersão de tropas americanas não deixa de ser uma coisa interessante para a China, não é?
Porque claro, sim.
Os Estados Unidos estão a esticar, não é? Ao esticarem, uhum, não conseguem concentrar não se conseguem concentrar tanto. Eles têm, obviamente, um poderio militar extraordinário, mas evidente que não torna uma eventual defesa de Taiwan, não é, uma coisa fácil de gerir quando tu tens uma guerra às portas da Europa a ameaçar uma das principais potências económicas do mundo, que é a Alemanha.
Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Mas isso leva-me ao assunto outra vez da liquidez, recentrando aqui o tema. Nós tivemos um aumento da liquidez, como já disse no início, como vocês sabem, foi brutal, uma coisa inimaginável. E esse aumento coincidiu também com o aumento da valorização dos preços, né, dos ativos. Acham que poderá haver aqui, e há bocado estavas a falar, Luís, começaste por falar um pouco sobre os bancos centrais, achas que os bancos centrais poderão reduzir menos esse aumento da liquidez, né, esse crescimento, para conter, ou seja, em vez de terem a situação das taxas de juros, se calhar vão aumentar na mesma, mas vão continuar com esse esforço de liquidez por causa desta situação, dos impactos que as sanções económicas podem ter na própria União Europeia e na América também? O que tu achas desse impacto da liquidez?
Honestamente, acho que nem eles sabem muito bem o que é que aí vem,
certo,
não é?
Certo, sabes que um dos riscos dos mercados, eu concordo contigo, um dos riscos que nós temos aqui é que os bancos centrais cometam erros. Fala-se muito nisso. Mas diz, desculpa.
Quer dizer, isto a cada dia vai-se mudando a seta, por onde é que a seta vai apontando, e eles vão ajustando à forma que os modelos deles vão dizendo, mas de facto aquilo que eu posso dizer é que dá uma semana para cá as expectativas de aumentos de taxas de juros da Fed, que estou a ver aqui na tabela, diminuíram. Portanto, em relação à nossa aposta que fizemos no nosso último podcast, acho que o Henrique estamos mais alinhados com o mercado agora do que tu.
Não, infelizmente. Isso, infelizmente, muita coisa, caraca, vai mudar até o final do ano.
Vamos dizer uma coisa que eu costumo dizer aos meus alunos. Macroeconomia, se a malta fizesse boas previsões, quer dizer, se a malta que está aqui a fazer, não é?
Claro, estávamos na Havaí.
Éramos os filhos mais ricos do mundo, estávamos todos nas Bahamas, com uns daiquiris. Também é uma advertência para os nossos ouvintes, não é?
Eu não chegava a tipo mais rico do mundo, e eu tinha uns milhões e ia para o Havaí logo direto.
Não é?
Se conseguíssemos fazer previsões, é de facto.
Obviamente.
O Vitor fez as previsões com base na informação que tinha.
Sim, sim.
Aliás, aquilo que, para quem nos conhece, sabe que aquilo que nós advogamos, pelo menos eu e o Vítor, e penso que tu também, Henrique, é investimento, não é especulação. Portanto, e eu muitas vezes digo a muita gente, eu acho que isto está caro, honestamente, acho que isto está caro desde 2011.
Deixa-me dizer uma coisa, eu acho que na vida, como nos investimentos, as pessoas devem fazê-lo de uma forma judiciosa, não há outra forma de o fazer.
Claro que sim.
Porque este baixar de braços implícito aqui nesta frase do Soros, que é, o que é que há a fazer? Eles criam a sua própria realidade, estão sempre a alterá-la, e portanto nós, mais vocês, que estão a estudar os mercados, judiciosamente, estamos sempre a ter que gerir novas realidades, e portanto as nossas previsões mudam. Agora, se a perspectiva for fazer um investimento judicioso, analítico, como tu e o Vítor fazem aí bem, e muito bem, eu acho que há que acreditar que há tendências nas economias que vão acabar por prevalecer, quer dizer, e nós sabemos que há tendências que são, bem, a não ser que haja uma catástrofe de facto, já nem diria um cisne negro, eu diria um buraco negro, não é?
Sim. Quer
dizer, se houver uma guerra nuclear, se houver uma série, se de repente...
Sem dúvida.
Se é um climático a se agravar muitíssimo, eu não sei como é que é isto. Tudo bem, mas se isso, digamos, são eventos que nós esperamos que isso não aconteça, porque senão all bets are off. E,
portanto,
não é?
Sim.
Mas quando vocês falam de setores, não é, como a cibersegurança, como tudo que tem a ver com a internet das coisas, etc., são setores que a gente sabe, com um enorme grau de probabilidade, vão continuar a desenvolver-se e vão continuar a ter margens de crescimento em todos os indicadores muito interessantes. Luís, estou inteiramente de acordo com aquilo que estás a dizer. Numa perspectiva de investimento, estas previsões de curto prazo valem o que valem, não é? Quer dizer,
se amanhã... Aliás, o mercado por ele próprio já faz o trabalho... eu às vezes até me sinto um bocado free rider, porque tenho melhor, tenho acesso, temos acesso à entidade que faz melhores previsões do mundo, praticamente, do meu ponto de vista, que é o próprio mercado, não é? São milhares de milhões de dólares e milhares de pessoas a investir rios de dinheiro para...
Aliás, nós dizemos muitas vezes isto, eu dizia até que os mercados financeiros são uma máquina de atualização de expectativas. Portanto, não é mais... Não é, acho que isso influencia... E tem muito a ver com isto. E depois, além de ser uma máquina, também nós temos que acreditar no que estavas a dizer, do Henrique, tem a ver com o otimismo. Nós temos que ser o Triunfo dos Otimistas, que é um livro.
Tu tens aí o Stocks for the Long Run, mas podias ter o Triunfo dos Otimistas.
Triunfo dos Otimistas, exatamente. Porque nós acreditamos, em termos económicos, que no futuro será melhor. A nossa perspectiva é que o mundo será melhor, mesmo com estes eventos mais ou menos dramáticos, mais ou menos cruéis, mais ou menos longos, no futuro será melhor. Portanto, se nós investirmos no mercado, o mercado vai refletir precisamente esse otimismo e essa paciência também.
Eu acho que está inteiramente certo, porque a história da humanidade, com todos os seus retrocessos e dramas, etc., tem um sentido sempre na melhoria das
relações
humanas, não é?
E um crescimento
dos seres humanos, o desenvolvimento da ciência, etc. Acho que, claro, enfim, nós não vivemos para sempre, não é? Nós vivemos... Temos uma duração limitada e, portanto, eu e tu e o Luís não vamos estar aqui daqui a 100 ou 200 anos, infelizmente, não é?
Exato.
Não interessa. De qualquer maneira, pode haver processos relativamente duradouros, não é? Já aconteceu. Sim, sim. A Idade Média foi, digamos, um período difícil para a humanidade, não é? E durou algum tempo.
Muito tempo.
Pode haver períodos mais negros, mas eu acho que tu tens toda a razão, não é? E eu acho que o progresso científico... em todas as áreas, está uma taxa como nunca se assistiu na história da humanidade, não é só de agora, mas...
Não é só de agora, pois, é isso.
Desde a altura da Revolução Industrial o crescimento tem sido exponencial.
Sim, vai
com... É, nem sequer é linear, é...
Luís, eu gosto de olhar para isto, nós somos 7 mil milhões de pessoas, não é? Pronto. Temos um nível, nós como mundo, não é? Temos um nível de educação sem precedentes. Nunca se publicaram tantos artigos científicos, nunca se fez tanta investigação, consegue-se fazer vacinas no espaço de meses, que é mesmo assim. Né? Daí que eu estou um bocado mais de acordo até com o que o Vitor estava a dizer do que contigo. Quando o Vitor diz que o mercado é uma máquina de atualização de expectativas, eu acho isso, porque tu repara, se o mercado antecipasse bem as coisas, não tinha havido aquela queda brutal no início de 2020. Dos índices bolsistas, porque o mercado tinha antecipado a intervenção dos bancos centrais, em termos de liquidez, teria antecipado também a política orçamental expansionista por parte das principais
empresas
do mundo, e a coisa podia ter continuado a subir, mas não tinha feito aquele dip brutal que fez. Portanto, se calhar o mercado pôs um ponto de interrogação sobre o que é que os decisores políticos, seja de política monetária, seja de política orçamental, iriam fazer. E como é que a ciência iria resolver aquele problema? Afinal de contas, o que eu vos pergunto, porque eu não estou, atenção, eu sou economista, não sigo mercados, não interpreto muito mais rapidamente essas coisas do que eu, estou muito mais habituado. Mas o que eu vos pergunto é, se os mercados estão certos, porque é que eles às vezes erram de forma tão, tão clamorosa, não é? Quer dizer, ou seja... Da mesma maneira que erraram ao descer tanto no início de 2020, será que nós podemos estar assim tão confiantes que as coisas estão estáveis? Isso é outra questão que eu vos coloco. E a outra questão é, será que as tensões inflacionistas vão desaparecer? Não desaparecem, mas houve uma guerra na Ucrânia, não é? Elas estão cá, elas existem, e os bancos centrais vão ter que lidar com elas. Não há outro remédio. Tarde ou cedo, e o Vítor sabe, e tu também, Luís, tu és economista. Quanto mais tempo demorar a coisa a entrar nos eixos, depois mais agressiva terá que ser a política monetária no sentido contracionista. Portanto, depois as consequências até podem ser piores do que seria uma política monetária, um QT, um quantitative tightening, mais, digamos, mais suave, ou seja, uma aterrissagem de política monetária com um declive menor, não é? Para os nossos ouvintes perceberem, de estarem a comprar, a FED estar a comprar 100 Bs, podia estar a comprar 70 ou 30 ou coisa que vale, quanto mais tempo demorar a fazer este QT, mais tempo demorar a mexer nas taxas, pior vai ser a seguir.
Claro. Porque
as tensões inflacionistas, se calhar a inflação vai continuar. Eu até nem sei se estes gastos extraordinários que a Alemanha está a fazer e outros países vão ter que fazer, também não é em si próprio medidas uma política orçamental expansionista e, portanto, ainda não vai acelerar mais.
Sem dúvida.
A inflação.
Daí eu ter falado.
Agora estou eu quase como aqui, sim, como moderador, mas eu deixo essas questões todas, que eu, como espectador dos mercados,
tenho opiniões sobre as questões. E se o Vítor me permitir, podes corrigir ou adicionar qualquer coisa, estás à vontade, claro. A primeira questão foi a dificuldade dos mercados anteverem, correto?
Não, o que eu estavas a dizer. O Vítor disse, para mim isto é muito importante, eu estou absolutamente de acordo com isto, os mercados são uma máquina de atualização de expectativas, não é uma máquina de previsões, eles atualizam expectativas, eles incorporam determinadas expectativas, e na dúvida reagem mal. Pronto, né? Quer dizer,
mal ou tarde. Ou tarde. Mas a minha questão é, eles reagem mal ou tarde?
Mal, de forma errada, não é? Quer dizer, mal, quando eu digo mal é que não acertam.
Será que eles estão errados, tendo em consideração o conhecimento da altura? Claro que se nós olhamos para trás, vimos que eles exageraram. Mas se calhar, naquele momento, tendo em consideração o conhecimento geral...
Vamos lá ver, Luís.
Se calhar, não foi uma atitude... Não tomaram... Não entram, se calhar, em loucuras nem positivas, nem propriamente negativas.
Tenho uma coisa escrita no meu Facebook, podes ir ver, e que diz duas coisas muito simples, que é uma análise de tendência. Primeiro, que se os bancos centrais e os governos não atuassem massivamente, tanto em termos de política monetária como em termos de política orçamental, isto ia ser um desastre, e portanto teriam que atuar, e atuaram. Epá, e a segunda coisa que eu escrevi nesse post, antes de tudo isto ter acontecido, tanto do mercado ter recuperado, ou do mercado ter mesmo caído, é que isto iria gerar desigualdades muito maiores. Não estou a falar de uma quebra de rendimentos dos mais pobres, estou a dizer que o fosso, uhum, não é, de riqueza iria aumentar substancialmente entre os muito ricos e os não muito ricos, portanto, se quiser. E isso aconteceu também, portanto.
Ou seja, isso tem a ver...
mercado, não era, vocês acham que com quedas do PIB daquela dimensão... Não era de antecipar uma intervenção maciça, depois daquilo que tinha acontecido na crise de 2007-2008, dos bancos centrais e dos governos?
Por isso, mas
acho que a probabilidade disso acontecer era imensa. Então expliquem-me porque é que os mercados reagiram daquela maneira.
Porque são humanos. Então, porque são humanos. Não, Henrique, deixa eu lá. Nós temos que ver a coisa desta forma. Tu já sabes, já falámos sobre isso muitas vezes, já tens a tua opinião também, tem a ver com o ruído, com os enviesamentos, ou seja, há aqui um conjunto de emoções e de, se calhar, de erros cognitivos, até de desinformação e por aí fora, que vão ajudando a que próprios mercados descubram o preço. E o processo de descoberta do preço não é uma descoberta instantânea, com o grau de eficiência. Eu considero que os mercados são mais vezes certos do que errados. Mas estão, claro, como é óbvio, estão muitas vezes errados. Mas em termos de, repara, são tantas opiniões ao mesmo tempo, são tantas transações ao mesmo tempo, que eu acredito que para aquela informação daquele momento estejam certos. Concordo contigo, a disparidade foi brutal, não é? Porque a queda foi tão grande e tão rápida também, não é? Que recuperaram também muito rapidamente por causa dessas tomadas. Mas aí está, recuperaram tão rapidamente por causa dessas tomadas de posições, tanto dos bancos centrais como dos governos, que ajudaram que os próprios mercados incorporassem que, ok, isto vai ser resolvido, vai ser temporário, e portanto vamos voltar a pôr isto onde estava. Mas aí está, não foram os setores todos de uma vez, atenção.
Sim, sei, mas tu não achas que era expectável que essas intervenções, que os mercados antecipassem que essas intervenções...
Claro que sim, mas o que não era expectável é quais os setores é que iriam beneficiar disso. Repara, se nós tivermos uma expectativa dos resultados futuros das empresas, e se os mercados acionistas forem isso mesmo, não é? uma antecipação das expectativas em termos de resultados, o que nós não sabíamos naquela altura é quais é que iam ser os setores ou as empresas que iriam ter melhores resultados no futuro próximo. Não é? E por isso é que houve grandes disparidades em termos do price earnings, é? o preço sobre os resultados.
E até naquela altura, aquilo que mais subiu, e há pouco tempo, até há bem pouco tempo, foram as ditas empresas mais tecnológicas, aquelas que supostamente irão ter resultados positivos mais tarde, ou que, com os tais price earnings muito mais elevados. Até em alguns casos chegaram a ter price earnings negativos, porque resultados eram negativos, e mesmo os positivos, lembro-me bem da Tesla, ter um price earnings de 1000 ou 900 e tal, quer dizer, era uma coisa incrível. Portanto, houve aí uma grande expectativa, uma mudança, um ajustamento das expectativas para perceber quais é que iam ser os
chefes. Já agora, e ontem a Tesla está com price earnings de 165.
Precisamente, então, já
é mais realista.
Quero os resultados também ajustar, mas também o preço também terá ajustado. Portanto, eu acho que aí o impacto
mesmo
foi...
Assim, e mesmo assim, 165...
Não, mesmo assim é enorme, não é? Como é um disparate, sim. Mas isto está, por isso é que eu considero que esse evento da pandemia foi um black swan, porque de facto é um evento inesperado e impensável, na tal classificação que o black swan tem, enquanto que este aqui não. A questão da liquidez influenciou também decisivamente isso, porque o mercado foi inundado de liquidez, não é? E as pessoas acabaram por comprar de forma, se calhar, desmesurada e sem qualquer tipo de racional, tudo o que havia, tudo que mexia, não é?
Acho que o mercado não estava a descontar, e voltando ao tema do podcast, o mercado não estava a descontar a força e intensidade da liquidez que ia ser injetada. Exato. Quer dizer, eu não me recordo, foram cheques, alguns, mas digamos, sim, de uma forma imaginária, foram enviados diretamente cheques para a casa das pessoas. Quem não tinha conta bancária, quem tinha conta bancária recebeu logo o dinheiro na conta bancária. Houve, acho que foi a primeira vez que eu vi ou li que numa crise havia pessoal que estava a gastar mais dinheiro e tinha mais disponibilidade financeira na altura da crise do que no pré-crise.
Sim, certo, certo. Aliás, algum artigo da Economist recente.
Acho que o mercado não estava a descontar, não estava a pensar que, ok, vai haver uma crise e tal. Não. O pessoal na crise tinha mais dinheiro e muita gente até fez poupanças significativas, não é? Que é o que estamos a ver agora com a inflação, e o mercado não descontou essa injeção de dinheiro massiva por parte neste caso, da Fed, não é?
Não foi só a Fed.
E, de facto, teve um impacto direto na economia e está-se a ver pela inflação, não é?
Porque, quer dizer, eu acho que a liquidez é importante. Sabes? É,
eles andam com o que é há mais de 10 anos e não se via nada, e de repente enviaram dinheiro diretamente para as pessoas e a inflação, pif.
Sim.
Aliás, Luís, tu mandaste aí um link muito giro da Reuters, que eu achei extraordinário, que era o aumento dos ativos em balanço dos bancos centrais, entre o final de 2020 e a previsão para o final de 2021, quer dizer, em percentagem do PIB, do GDP. E só para dar aqui uma ideia, isto é uma, por exemplo, o Banco Central Europeu de 62 para 73, isto não é. O Banco de Inglaterra 41 para 46, a Fed, isto já estamos no final da pandemia, não é?
Sem dúvida. 34
para 37. E o da Austrália, 17 para 32. E se formos atrás, ao final de 2019 versus final de 2020, a coisa ainda é mais impressionante. Não é?
De facto, uma das coisas que eu fui ver, e acho que até nesse link, foi o aumento do balanço do Banco Central Japonês.
Uhum.
Quer dizer, eles andam com o que é, desde os anos 90 que se fala e não sei o quê, blá, 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 blá. Olha aí para o que eles fizeram na altura, nos anos 90, nos anos 2000, e agora, pós-pandemia, fizeram mais, injetaram mais dinheiro em 2 anos do que em 20 anos.
Sim. Luís, basicamente, para te dar uma ideia, aquilo em ienes estava em 500 e à volta de 550, isto é o teu link, ok? Já agora, vamos chamar as coisas pelos seus nomes, um link chamado Trading Economics. Que tu mandaste, estava em à volta de 550 bilhões de ienes, no início de 2020, e agora está nos 700, ultrapassa os 750 bilhões de anos, que é assim uma coisa extraordinária.
Não, né? Nota-se que parece
aumenta praticamente 50% no espaço de dois anos.
Um crescimento exponencial, no final dos gráficos há um crescimento exponencial.
Sim. Isso em todos os bancos centrais.
Sim.
Deixa-me só lançar aqui uma situação.
Espera aí, já agora, deixa só aqui. A gente pode fazer aqui uma coisa engraçada, que é. O Luís mandou isto e acho que os nossos, enfim, espectadores, não é? Que depois isto no YouTube, podem ver.
Pode-se partilhar.
O Luís estava. O Luís mandou e
notícia. Ah, esta situação, esta no Banco Central. Põe aí 25 anos. Ou max, ou algo do género. Pois, é isto. Sim. Quer dizer, por acaso começou um bocadinho antes, eles ali também houve 2000.
Não, por isso é que eu referi há bocado, são duas décadas de quantitative easing.
Sim, mas ali o 2000 e essas coisas todas.
Uma mudança incrível. Mas agora reparem, vou lançar-vos aqui então o rácio do price liquidity, não é? Então, em vez de falarmos do price earnings, que é o preço sobre resultados, falamos sobre o preço e sobre a liquidez. Vocês já estão a dizer, estão a confirmar, estão a referir precisamente isso, do aumento brutal de liquidez disponível. Mas há uma situação interessante. Eu sigo muito aquelas newsletters diárias do John Alders, da Bloomberg, e ele refere lá uma situação que é feita pela Cross Border, que é o John Howell, da Cross Border, e ele segue muito o Price Liquidity. E o que ele diz, o que ele refere, é que enquanto que o price earning, portanto, o preço sobre resultados, é um rácio que varia muito, portanto, tem a ver muito com expectativas de resultados, com a taxa de juros, taxa de inflação, com o sentimento, entre outros, o price liquidity, portanto, o preço dos ativos sobre a liquidez, sobre aquilo que existe em termos de liquidez, portanto, a riqueza sobre a liquidez, é um rácio muito mais estável. Aliás, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, o rácio, até mais, nos últimos 5 anos, o rácio manteve-se ali muito estável. Ora, o que é que isso quer dizer, pois, basicamente?
Não, eu acho que tens dificuldade, se calhar, é ver a causalidade, se é a liquidez que gera o crescimento, se é o crescimento que gera a liquidez.
Não, o crescimento da riqueza, não há dúvida. Pois, percebo, o que quer dizer, mas à partida será a liquidez que gera esse crescimento da riqueza, porque a liquidez foi introduzida pelos bancos centrais. Não é? Porque a liquidez, a criação de moeda, foi introduzida pelos bancos centrais.
Eu acho que a questão do Luís é pertinente.
É pertinente, claro que sim.
E não será linear.
Tens razão, por um lado, mas o Luís também tem razão. Ou seja, se
não, claro, claro.
Há crescimento económico.
Não, mas eu não falo de crescimento económico.
Não, não. Crescimento dos ativos, do preço dos ativos.
Estou a dizer crescimento dos preços dos ativos.
Está bem, mas, ou seja, o próprio preço dos ativos pode refletir o crescimento económico.
Não está a refletir. Pode refletir daqui a uns anos, não agora, não é? Portanto, há um desfazimento temporal. Claro,
estavas a dizer, se calhar percebi mal, desculpa.
Não, porque a questão é que...
Não, Luís, desculpa.
Eu sei, mas deixa-me só terminar, em termos de preço de liquidez, ou seja, quer dizer o quê? E só para finalizar esta parte, a liquidez aumentou de forma brutal, como vocês dizem, e este rácio manteve-se estável. Então o que é que aconteceu? Houve a valorização, pelo mesmo aumento, digamos, pelo mesmo grau de crescimento, da riqueza dos ativos. Ok? Ou seja, e há um gráfico também da Cross Border que diz que há uma relação incrível e está.
Tu não podes meter isso aí, né?
E já. Não dá. Podes dizer-me para partilhar, mas eu.
Não, tu podes vejo. Partilhar, eu autorizo. Eu quando. Né, dá para qualquer okay. Pessoa pode partilhar isso.
Sim, então.
Já agora, acho que era interessante.
É que até é uma situação que é referida como, vocês conhecem aquela frase típica.
Só porque
típica,
assim as pessoas que estão a ver conseguem visualizar melhor.
E nós money, partilhamos também, e vemos o que também
follow é. Follow the money, portanto é aqui a questão do este é o price earnings, que está azul, o price earnings do Shiller, não é? que também é bem conhecido, e o price liquidity, portanto o preço dos ativos, sobre a liquidez do mercado. E esta é muito estável, tem sido muito estável. Portanto, claro que podemos não estar de acordo com a forma como a Cross Border está a calcular a liquidez e o preço dos ativos, Mas isto já seguem isto há muitos anos, ou seja, já não, mesmo que haja algum erro de cálculo e alguma coisa que nós não concordemos, ela já aqui está há muito tempo, e é um rácio que eu acho muito interessante. Se nós conhecem esta frase do follow the money, não é? Nós sempre falamos nisto, uhum. Não é? Seja, que é muito conhecido, e eu acho interessante porque corresponde precisamente a uma situação que tem a ver com a queda também nos últimos meses, que temos sentido, na liquidez. Ou seja, enquanto que a liquidez subiu muito de 2020 para 2021, houve aqui um aumento brutal dos bancos centrais, cerca de 40 e tal por cento, de repente o crescimento já é zero e até negativo, ou seja, já estamos a ver aqui uma queda na própria liquidez disponível. E esta relação que eu falo é precisamente isto. Portanto, estará aqui, repara, não é? Reparem aqui. Esta relação entre a global liquidity, entre a liquidez que existe no mundo, com a parte da relação da riqueza. E há aqui uma confluência, uma ligação, e volto ao que estavas a dizer, será que há causalidade, ou seja, a correlação com causalidade, e qual é que vem um, qual é que vem a seguir? Mas queria deixar aqui esta...
Eu acho que não é linear, não vai dar nem... Tiraste, mas por acaso tinhas aí um gráfico que eu queria falar, mas não interessa.
Sim, sim, sim.
A ideia que eu queria falar em relação. Já nem sei que gráfico. Desce um bocadito. Acho que é o gráfico de baixo.
Sim.
Pronto, é isso. Como tu disseste, que os bancos centrais cortaram, então, já está a diminuir, não é? Ligeiramente. E a minha questão há muitos anos é esta. Será que os bancos centrais... Porque isto já é uma droga para os mercados, não é?
É isso.
E parece que se não lhes deres, eles fazem birra. E a minha questão é, será que os bancos centrais vão conseguir... Há quanto tempo é que o café está a tentar normalizar as taxas de juros?
Sim.
Não é?
Sim.
Pelo menos desde o verão de 2013.
Mas, era uma das questões, não é? Que quase. Eu tinha aqui. É sempre que eles tentam baixar o nível de liquidez ou subir taxas de juros, há sempre alguma coisa que acontece.
Pois, e vai sempre acontecer alguma coisa, não é?
Claro.
Vai sempre acontecer alguma coisa.
Bem, se calhar também acontece porque eles estão a ser muito lentos, não é?
Está bem, mas a guerra, por exemplo, não parece que seja um evento...
Os Estados Unidos praticamente acabou, vamos lá, em 2011, 2012, a coisa já estava a entrar nos eixos, bem nos eixos. Epá, a pandemia foi em 2020, epá, tiveram 8 anos para controlar a coisa. Epá, o facto é que mantiveram ainda assim os ativos, epá, elevadíssimos no balanço, quer dizer, não houve assim uma redução.
Sim, houve uma redução, mas nada especial.
E nada por aí além, então, quer dizer, também, quem se arrisca, não é? Quanto mais no tempo a coisa se espalha, epá,
daí
mais maior é a probabilidade de acontecerem eventos que não permitem voltar.
Menor, claro. E menor, por acaso tenho lido, li, menor margem, com menos margem fica a Fed depois de uma situação efetivamente de crise, claro. Não é?
Reparem, por isso é que eu falei.
Deixa-me só dizer, o problema não é só a Fed, o problema é que tu tiveste estímulos orçamentais brutais nos Estados Unidos, a Cristina Romer, até a uma economista bastante keynesiana, não é nenhuma libertária, nem friedmaniana, nem nada que coisa que valha. Ela vem dizer que houve estímulos que eram desnecessários do ponto de vista orçamental, dos 5,3 trilhões de dólares. Ela vem dizer que aquele dinheiro do helicóptero que ela é indiscriminadamente enviado para a casa das pessoas foi excessivo.
Foi excessivo, é. Sim. Pá, e depois é isso. Tudo. Sim. Eu acho que aqui estamos aos pontos, estamos de acordo, então, o aumento da liquidez que foi brutal, não é? E aquilo que eu disse também no início, que são a probabilidade de erros dos bancos centrais. Nós estamos muito dependentes deste cenário. Destes dois cenários. E até que ponto é que vão ser capazes de, tu há bocado falaste disso, da droga, de retirar esse efeito, e como é que os mercados se vão comportar? Portanto, havendo menos liquidez, já temos essa noção, aliás, isso já se tem vindo a ver, repara, desde novembro nós tivemos quedas acentuadíssimas em setores como a tecnologia.
Eu gostava que vocês vissem uma coisa que por acaso. Para mim era interessante, que era o aumento de liquidez foi feito na Fed. Eu não vi isso, não tive tempo. Gostava de saber quantos trilhões de dólares não foram comprados em ações próprias pelas grandes empresas. Grandes e não só.
Pois. Sim.
Olha, sabes o que
é? Isso eu gostava de ser.
Sabe? Olha, da mesma forma
que continuam a ser comprados,
que não gravou, que não ficou gravado aqui a nossa próxima podcast, que provavelmente será daquele livro do CFA do Geopolítica. O mais recente livrozinho do CFA é exatamente sobre isso que estás a falar.
É que isso ajuda a explicar o preço dos ativos. Se eu comprar ações próprias, a cotação da ação vai subir, inevitavelmente. Né?
Sim. E há outro fator aí.
A gente dá dinheiro às grandes empresas.
Tu levantaste.
Talvez elas compram as suas próprias ações, as ações pegam as mãos de contente.
Claro, precisamente. Precisamente, isso mesmo. E há outro fator ainda.
Até punhamos o Tatonas, entre aspas, à frente de uma dessas empresas, o gajo carregava no botão, comprava ações e as ações
subiam. E há outro setor, deixa-me partilhar aqui convosco, ou setor, não é setor, desculpem, há outra situação, que é a demografia. Porque mesmo com o aumento da idade média, não é? As pessoas estão a ficar mais velhas, há um efeito demográfico aqui que é incrível e é notável. O que tem acontecido é que a exposição a ações está a aumentar de forma também incrível. Há muito mais exposição a ações, ou seja, mesmo, reparem, há aquele conceito de portfólio, que vocês sabem, que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando, deviam ficar menos expostas a ações, portanto, e reverter, e colocar mais em obrigações, em ativos mais líquidos, ou menos voláteis, não é? De ações são ativos líquidos, portanto, menos voláteis. E o que está a acontecer não é isso. Ou seja, as pessoas estão a ficar mais velhas e estão a ter cada vez mais exposição a ações. Isto tem muito a ver com os sistemas de reforma, com os fundos de pensões. E aí está. Cá está a situação da liquidez e da média de idades e a exposição a ações a aumentar. Eu acho que aqui... tem muito a ver precisamente com os erros dos bancos centrais, e tu há bocado, Henrique, falavas nisso, não foram suficientemente rápidos a repor a normalidade das taxas de juros, o que obriga as pessoas a investir em ativos de maior risco para poder ter mais rentabilidade.
O Luís, no próximo podcast, ele é muito bom nessas coisas, eu reconheço muito melhor do que eu, fizesse uma correlação, não estou a dizer uma relação de causalidade, nada disso, mas apenas um rácio entre preço de ações, só para os Estados Unidos, vamos esquecer a Europa, e compras de ações próprias. Pronto.
Sim. É interessante.
E os dados? E os dados? E arranjarmos os dados?
Não, não, tu consegues. Para, por exemplo, para o S&P 500, de certeza que consegues.
Que recompras?
Sim.
E eles têm que
divulgar. Não faço ideia se é fácil ou não.
É, fácil com os dividendos, com a parte do share buyback, sim.
Há outra coisa, agora passou-me, que eu acho que é isto. Ah, já sei. É, tu estavas a dizer, e bem, dos bancos centrais, que eles têm viciado os mercados, e têm, sem dúvida. Agora, há uma coisa nova que a gente não se pode esquecer, é que existe inflação neste momento. E no passado não existia. A inflação estava super contida, não é? Que se tivemos taxas de inflação, mesmo nos Estados Unidos, que tem um bocadinho mais de inflação que aqui que a zona euro,
sim,
ela andava ali num 1,3%, 2%, andava por ali. Epá, e os bancos centrais não podem escapar a essa realidade. Eles, ou seja, convém.
Tem mandato para isso.
Os mercados podem esquecer isto, mas a realidade é o que é. Há inflação e eles vão ter que lidar com isso. Epá, e a inflação é uma doença terrível para a economia quando sai fora de controle.
Claro.
É uma doença terrível e depois tem consequências terríveis para controlar. Como vocês sabem, tão bem ou melhor do que eu, sim, não é?
Essa questão é importante e esta coloca a situação dos bancos centrais terem um mandato específico de controlar a inflação, controlar os preços e portanto, claro que a FED tem um mandato um bocadinho mais alargado, que tem a ver com o desemprego, não é? Com a redução também do desemprego, mas aqui na Europa não, é muito mais focado no...
Já agora preços. Só uma coisa, eu nas minhas pesquisas para este curso estive a ler uma coisa engraçadíssima no FMI, que há cada vez mais economistas, mesmo no FMI, que consideram que deve haver um terceiro vetor, por exemplo, a FED, além do crescimento e do controle da inflação, devia ter outro vetor de atuação, que era a redução da desigualdade. E já há uma série de economistas a pugnar que os bancos centrais também pautem a sua atuação por essa,
esse
por essa,
tema, por essa variável. Esse tema da desigualdade é extremamente interessante e com o que eu li, acho que até foi algo, acho que foi até num relatório do BIS, do Bank of International Settlements, que são dos poucos relatórios que eu leio, tirando porque realmente aquilo é bastante interessante. E a minha questão, e aquilo que temos visto ultimamente no mundo, é um aumento da desigualdade, mas, igualmente, uma diminuição da pobreza extrema.
Claro.
Portanto, até que ponto é que há um equilíbrio ou devemos aceitar a desigualdade para combater, porque várias políticas que combateram a pobreza extrema levaram também a um aumento da desigualdade.
Claro.
E até que ponto é que devemos focar na desigualdade, porque é um tema que eu acho que se foca muito a nível mundial, e às vezes não leio tanto sobre...
A redução da pobreza extrema.
Exatamente.
Sim. Aí também tem impacto a liquidez. A liquidez ajudou a isso mesmo.
Pois, e é isso, mas essa liquidez e o fazer disparar os mercados...
Ajudou a diminuir a pobreza extrema.
Pobreza extrema, exatamente.
Calma aí, não é? Porque nós estamos a falar do mundo desenvolvido.
Não, claro.
O mundo menos desenvolvido não beneficiou de tudo isto que estivemos aqui a falar.
Certo, certo.
Nem perto, nem perto, nem perto.
Sim.
Agora, há outra coisa que é assim, por exemplo, eu acho que a Cristina Romer e outros economistas têm razão, por exemplo, estímulos indiscriminados, como estas injeções de liquidez brutais, e muito indiscriminados, e muitos deles, sobretudo, centrados naquilo que é as operações de open market, de compra de ativos, não é? De longo prazo, não beneficiam aquelas classes que mais poderiam beneficiar dessa injeção de liquidez, que são aquelas que têm menores rendimentos, atenção.
E aquelas que não investem na bolsa, não fazem poupança.
A gente pode dizer, o Luís tem toda a razão naquilo que está a dizer, aliás, até tem mais do que razão. A evolução em termos da redução da pobreza extrema no mundo tem sido absolutamente extraordinária.
Sim.
Em algumas zonas, nem tanto, até há outro tipo de pobreza muito focada, por exemplo, nas crianças, focada nas mulheres, em algumas zonas do mundo, no Médio Oriente, por exemplo, obviamente que as mulheres estão numa situação altamente desfavorecida.
Exatamente.
Nota-se, de facto, que são problemas que têm que ser, enfim, pelo menos, falados, não é?
Culturais, não é? Em termos culturais são bem diferentes. Sim.
Agora, a desigualdade, assim, eu não tenho, vamos lá ver, eu não sou nada apologista de um mundo igualitário, nem de bater no peito e dizer, meu Deus do céu, que raio de mundo é este, em que há pessoas que têm tanto e outras que têm tão pouco. Só acho é que o Banco Central, os bancos centrais têm um bocadinho a obrigação também de olhar para isso quando conduzem políticas monetárias, isso aí estou de acordo.
Sim,
Luís, quem é que beneficiou, verdadeiramente, quem é que beneficiou com isto? Mais, com esta atuação da política dos bancos centrais. Não vais dizer que foram aqueles que eram os mais pobres.
Não, claro que não.
Não foi.
Não vais dizer isso. Não. Então, desculpa lá, se não vais dizer isso, não podes dizer que uma política monetária que agrava o fosso entre os mais ricos e os mais pobres é uma política monetária que tem em consideração a não diminuição das desigualdades. Não tive nada disso em consideração.
Não, a minha questão não é essa. A minha questão é... Há haver políticas monetárias, imagina, a minha questão é, nós temos, um Banco Central entra com uma política monetária e, por definição, quase praticamente, se for uma política expansionista, o topo do bolo é que vai ficar o topo é que vai ficar com a fatia maior. A minha questão é, até que ponto o facto de... Por exemplo, aquilo
que eu... Mas assim, não falas em termos absolutos, fala-me em termos relativos.
Não, em termos relativos o fosso vai aumentar.
Pronto.
A minha questão é, até que ponto é que devemos... pegaste agora na parte do relativo versus absoluto. Até que ponto é que nos devemos focar na parte relativa, não é? E não na parte absoluta e realmente, mesmo que a parte relativa aumente, mesmo que o fosso aumente... tirarmos e fazermos com que a parte de baixo, efetivamente, em termos absolutos, mesmo que em termos relativos fique uma parte pequena, mas em termos absolutos é o suficiente para eles, pelo menos, saírem de uma pobreza extrema.
Sim, mas aí, repara, vamos ter aí, eu há bocado falava de desigualdade, eu acho que há desigualdade positiva e negativa, não é? Há desigualdade que as pessoas querem... porque não tem ambição e por aí fora, por isso é que o Henrique estava a dizer uma coisa que eu acho interessantíssima, há pessoas que, quer dizer, não temos de ser iguais, né? Não há uma visão igualitária aqui. Mas concordo com essa ideia que o Henrique disse da questão dos bancos centrais terem mais atenção à desigualdade, porque de facto a liquidez veio trazer, se calhar, mais diferença entre as pessoas, um gap maior.
Deixa-me só dizer-te isto.
Quem investe, deixa-me só acabar.
Deixa-me só dizer isto. Quem quiser que me conselhe. Eu dou dinheiro a um multimilionário como Obesos, ok? Dou-lhe um bilhão. O que é que ele vai fazer com esse bilhão? À Amazon. Vai comprar ações próprias. Se cria riqueza, se estimula a economia. Agora, se eu distribuir um bilhão por pobres, ou por menos ricos, eles vão consumir. Isso vai estimular a economia, não há dúvida nenhuma.
Mas nós não estamos a discordar nisso.
Mas eu não estou a discordar disso.
Não estamos a discordar nisso. A minha questão é, se a política monetária, como consequência disso, o Bezos vai ficar com um bilhão e a parte... Infelizmente, porque é assim que o mundo funciona, idealmente era pegar no bilhão, o Bezos não precisa dele, vamos dar a pessoas que realmente precisam, ponto final. Não é essa a discussão. Isso concordamos perfeitamente.
Não, até podes fazer outra coisa, até podias pegar nesse bilhão, deixa-me dizer, vamos imaginar que só havia a questão da dívida dos estudantes universitários nos Estados Unidos e amortizar as dívidas desses estudantes. Os balanços dos bancos até ficavam mais limpos para poderem emprestar dinheiro para outras coisas, e essa malta que está totalmente endividada, como tu sabes, há casos gravíssimos nos Estados Unidos, pessoas que têm que pagar do seu próprio bolso, que têm que pagar taxas de juros bem elevadas para poderem ter acesso aos estudos, ficava resolvido. Ou seja, epá, quer dizer, há muita maneira de distribuir o dinheiro. Agora, dar dinheiro a quem tem muito, que vai comprar ações próprias, porque o preço das ações que tem aumenta, eu acho que isso é um bocado... Não sei se é a melhor maneira de gerir a coisa.
As políticas, o resultado das políticas é um crescimento em termos relativos. Obviamente que quem tem muito e ganha mais 2%, se a fortuna do Bezos aumentar 2%, é rios de dinheiro. Se a minha fortuna aumentar 2%, opa, ok, sim, aumentou 2%.
Vais-me dizer que eles mandaram cheques a todas as... Isto não foram os bancos centrais, isto foi o governo. Mandou cheques, o governo americano. Mandou cheques a todas as famílias, todas. Houve uma altura que foi indiscriminado. Quer fosses multimilionário, milionário, quer fosses um tipo, pá, sem abrigo, recebias o mesmo... Sem abrigo, se calhar não, porque não tinhas caixa postal para receber o cheque, mas pronto. Vivesses num casebre qualquer, também recebias o mesmo valor. Isto faz sentido. Isto não faz sentido, pelo amor de Deus.
Sim, é uma política discutível. É discutível. E a questão da liquidez levou precisamente a isso. É que muitos ativos tiveram valorizações fortes e as pessoas que mais beneficiaram dela foram as pessoas que investiam nos mercados e tinham ativos. Nós sabemos disso. Não é? De forma indireta, quase sem fazerem nada, apenas tendo ativos, viram a sua fortuna aumentar de forma colossal só por ter ativos. Só por ter ativos.
Se eu comprar ações próprias, se calhar os nossos ouvintes não sabem isso, se eu comprar ações próprias, estou a reduzir o capital que é transacionável.
Exatamente.
Ou que para os mesmos lucros, cada ação que está livremente transacionável vai aumentar o seu valor.
É verdade.
Que riqueza é que eu criei com isto? Exatamente. O Banco Central criou com isto? Riqueza. Isto é uma riqueza.
Podemos dizer que os acionistas que tenham recebido parte dessas ações até podem vendê-las e reinvestir do outro lado, mas isso é um processo complexo e é demasiado bondoso.
Já ficaram ricos.
Estamos aqui a dizer, já ficaram ricos.
Não ricos sem fazer nada, está bem, ok.
Mas já agora, há aqui um ponto extra, tem a ver com a questão da inflação, com a liquidez que criou a inflação, e estamos a ver que a inflação está a disparar e pode tornar-se ainda pior com este evento geopolítico, não é? Mas há uma situação que tem a ver com os salários. Há uma certa... algumas análises que já vi também feitas por alguns economistas americanos, que o poder negocial das pessoas terá aumentado, e até aumentou mais nos salários mais baixos. E se calhar vai de encontro aquilo que estavas a dizer, Henrique, mais uma vez, que é a questão dos bancos centrais também terem um papel decisivo nessa questão da desigualdade. Seria importante, além do desemprego, além da criação do emprego pleno, não é? de baixar a taxa de desemprego, deviam também ter atenção a isso. E a questão dos salários, do poder negocial dos salários, claro que isso depois vamos falar da produtividade, da questão que se fala muito dos 4 dias semanais, né, essas coisas todas. E isso é uma realidade que vamos voltar e que vai sair daqui, apesar de repente ter deixado de se falar por causa deste evento da própria guerra. E até questões ambientais, também falámos já há bocado sobre isso. Porque se fala muito das green bonds, da questão da necessidade do dinheiro para financiar toda esta transição energética, que de repente não se fala, e até se fala agora das military bonds, não
em vez das green bonds, fala-se de repente das military bonds. Bem, mas são tudo temas fundamentais e, de facto, para a democracia e para que nós conhecemos e para o crescimento económico, é preciso que as políticas beneficiem tudo isso, não é? E acho que as políticas monetárias, de facto, foram muito, eu não digo castigadoras, mas foram muito, beneficiaram muito as pessoas que tinham ativos em detrimento das pessoas que não tinham. E isso talvez seja complicado de debater no futuro próximo, mas... Ou seja, e daí também até se pode concluir que uma redução da liquidez pode levar a uma redução também do valor dos ativos. Não só de ativos financeiros, mas também de ativos reais. Pode ser necessário, porque essa reduzindo a liquidez pode ser necessário o tal spread, o bid-ask, não é? A diferença entre os fatores de compra e venda, havendo menos fluidez, o preço vai ser mais difícil de descobrir e poderá haver aí quedas grandes. Em relação a isso, não sei se será bom ou mau, poderá ser até bom, mas poderá criar depois crises também económicas. Bem, eu acho que esta situação da liquidez provocada por bancos centrais é mais prejudicial do que benéfica. Houve um excesso de liquidez e, tendo a concordar com o Henrique, que diz que quando havia situações de cheques dados indiscriminadamente, acho que é errado, sem dúvida. Sim. Bem, tem alguma coisa a acrescentar em relação à liquidez, em relação às leis estratégicas? Acho que aqui podemos concluir um bocado os vossos pensamentos.
Eu tenho aqui um ponto interessante e do tema, porque também estávamos a pesquisar sobre liquidez, etc. E de facto, de outra situação que vem de estudos que eu tenho feito por algo que em princípio vamos lançar em relação a ETFs, uhum. Não é? E um estudo mais aprofundado sobre ETFs. Sim, e o quanto os ETFs permitem ou não a liquidez e descobrir-se o preço. E eu estava aqui a pesquisar hoje e vi o título de uma notícia por acaso na CNBC que achei imenso, bastante curioso, e vou pôr a fazer um curso ou um livro ou algo do género sobre ETFs, vou pôr de facto este exemplo, que é a bolsa de Moscovo está fechada, mas os ETFs russos continuam, os ETFs não é, americanos ou europeus sobre a Rússia continuam a transacionar. E as quedas e tudo, e eu achei isto, fui logo ver como é que se dá, o que é que se está a passar, porque realmente acho interessantíssimo como é que o mercado no fundo está fechado, está tudo a...
Cá está a questão da liquidez importante aí, né? Como é que está a funcionar aí? Quem é que está a fazer o preço? Como é que se descobre o preço nessa questão?
Portanto, mas houve alguns estudos em relação a situações semelhantes que aconteceram
em 2020, no passado, em março.
Uhum. e que os preços dos ETFs de mercados fechados, etc., estavam bastante próximo...
Sim, claro, preço teórico, não é?
Em termos de estava bastante próximo. Depois, quando os mercados reabriram, etc., os mercados em questão reabriram, etc., o ajuste, os ETFs estavam muito lá para...
Repara que até em termos de obrigações, ETFs de obrigações, até poderá ser mais fácil, porque existe um cálculo do yield to maturity, não é? O cálculo da taxa de rentabilidade. Agora, neste caso dos mercados e do impacto que o fecho da bolsa da Rússia de Moscou poderá ter, é muito interessante isso. Muito, muito curioso. Daí a minha última questão, e para finalizar, seria deixar-vos aqui esta questão, se vocês quiserem responder, agradeço, que é uma resposta difícil, certamente. Acham que este poder de criação de liquidez e de decisões a este nível devem estar concentradas apenas em bancos centrais? Então poucos bancos centrais? O que vocês acham disto? É um poder tão grande, não acham? Não acho nada.
Começa tudo. Eu depois vou ter mais tempo para refletir.
Não, isto basicamente é uma resposta que se pode generalizar em relação à vida. Será que o poder de uma forma geral deve estar concentrado ou tão concentrado em meia dúzia de entidades no mundo? E no fundo, eu não votei para o presidente do BCE, não é? Ou para a presidente, neste caso.
Precisamente.
Portanto, e os americanos, o mesmo para o Banco Central de lá, não é?
Então estamos a falar de 3 ou 4...
Se calhar ainda bem.
Não é? Certo, certo. Eu não digo que não.
Não discordo. Não discordo.
Não era pelo teu voto, naturalmente.
Não discordo contigo.
É, eu estou a duvida que a maior parte das pessoas pudessem votar de uma forma minimamente acerca do que queria ser o futuro da política monetária.
Eu li um artigo interessantíssimo de um...
Deixa-me só dizer que gostava de ver as senhoras ali no mercado do milhão a discutir taxas de absorção de liquidez e taxas de cedência de liquidez.
Não é realidade.
O M1, o M2, o M3, o que é a base monetária, a regra de...
Não, mas a minha questão é esta. É um poder enorme.
Teria a sua piada, não é?
Repara, é um poder enorme. E agora vêm aí as moedas virtuais dos bancos centrais. Uma outra situação. Nós temos que ter cuidado com isto. Não é? Nós temos que pensar nisto. Não pode ser de repente, vamos agora criar...
O que eu acho é que há muita gente que questiona é se os bancos centrais ainda conseguem preservar ou estão a conseguir preservar a sua independência.
Claro, também está relacionado.
Faça ao poder político e faça ao poder económico.
Sem dúvida.
Essa é que é uma questão bastante relevante.
É por aí, sim.
Eu não sei.
E o aparecimento das criptomoedas, não é? E dos sistemas descentralizados que se falam.
Eles estão, como vocês disseram aí bem, eles estão a perder margem de manobra, porque se não reduzem a liquidez, não é? Não, a tempo e horas, digamos assim, depois quando surge outra situação, mantiveram níveis de liquidez muito elevados no mercado, não é? E assim sucessivamente, quer dizer, isto tem que ter tem que parar, não é? Eles têm que olhar para aquilo que são os seus mandatos, não é? Que estão claramente estabelecidos, não é?
É interessante, e fica para outro programa. A questão da liquidez é uma questão importantíssima. Voltaremos a esta questão certamente, mas aquilo que eu quero deixar aqui como nota final é que vamos ter decisões, já descontando aqui o efeito de guerra e geopolítico, vamos ter decisões muito importantes a breve prazo em relação à liquidez, em relação à inflação, e que nos vai colocar à prova a todos, penso eu, e também a nossa vida vai mudar certamente. Ok, até a próxima.